Você está na Rede Root.
Nessas 5 horas deu tempo de refletir muito, cara, do lugar onde que eu tava, porque se eu olhava pra todo lugar assim, você falava assim, pô, era legal. Na minha cabeça era legal vir pro Japão. Na minha cabeça, mesmo que eu não tive opção, mas eu pensava assim, pô, é Japão, né, cara? É legal, né? É... Tinha aquela referência do anime, a diferença, aquela referência da cultura daqui, né? E você fala assim, pô, é outro país, é o país de primeiro mundo, é outra coisa, né? Vai ser legal. E naquelas 5 horas ali eu fiquei olhando tudo, eu falei assim, eu quero voltar pro Brasil, cara. Porque não dá. Como que eu vou viver aqui? Sem dinheiro, né? E não entendo nada que tá escrito, não falo nada, mas a gente já tava aqui, tinha que continuar, né? Por outro lado, Marcelo, vou falar que a gente acaba acostumando. A gente acaba acostumando. Esse primeiro dia foi difícil, os primeiros meses foi muito difícil. Você chegar. Porque a gente não vem aqui simplesmente pra passear, pra ir. Nos lugares que a gente conhece aí, pra gente conhecer o Jasper, não é nada disso que a gente vai fazer aqui, né?
Só um rápido disclaimer, né? Uhum. Caso a gente tenha algum ouvinte que tenha menos do que uns aproximadamente 30 anos, o Jaspion seria o mais próximo que vocês, pra vocês entenderem, seria tipo um Power Rangers.
É um Power Ranger. Por aí. Acho que o Jaspion tá aí na cultura. Mesmo de quem é mais novo,
não,
né?
Todo mundo já ouviu falar do Jaspion. Ele é um ícone da cultura brasileira. Apesar dele ser japonês, ele é um ícone da cultura brasileira.
E aí, Marcelo, a gente não vem pra ver o Jaspion. Infelizmente, a gente não vem pra ver o Jaspion. Eu até queria ver o Jaspion. Até fiquei sabendo onde mora o Jaspion, mas não deu tempo de ir lá, porque não dá tempo mesmo. A gente chega aqui como Dekaseg. Essa palavra japonesa que significa trabalhar fora, né? Pessoa que sai do seu país para trabalhar fora. Então a gente vem aqui como Dekaseg, vem então com o propósito de trabalhar aqui, né? E imagina, eu tava com 17 para 18 anos, já tinha feito 18 anos, na verdade. Quando eu desembarquei no Japão, eu já tinha 18 anos. E aí eu entrei para trabalhar numa fábrica. Não vem também para trabalhar com computador, não vem para trabalhar no escritório.
Para ser um executivo.
Não, não é nada disso.
Ninguém chega aí para ser executivo.
Não venho para ser executivo, cara. Né? Cheguei aqui, assim como 90% dos brasileiros, não vou dizer os 100%, mas pelo menos os 90% vem para trabalhar nas fábricas do Japão. Né, fábrica de tudo, cara, fábrica de carro, fábrica de alimentos, fábrica componentes eletrônicos, fábrica de tudo tem aqui. Aqui tem fábrica, eu vou falar, o país que tem fábrica é o Japão, cara. E a gente entra para trabalhar na fábrica. Para o japonês isso é interessante, porque como a gente bem sabe, o Japão, a população do Japão está envelhecendo muito rápido, e naquela época já tinha um pouco disso, né, da população está envelhecendo e não ter como suprir essa falta de funcionário, né, porque eles estão se aposentando, os mais novos às vezes quer partir para outra, quer ir para esses trabalhos mais modernos, né, o que a gente não vem fazer é o que os mais novos fazem, né, então a gente tem que suprir essa necessidade nas fábricas. E, pô, é justo, cara, é uma troca, vamos dizer que não é uma troca justa, cara, porque a gente vem viver no país deles e em troca a gente trabalha para eles, né? A gente tem que ter essa noção na nossa cabeça. E o primeiro dia na fábrica é horrível, né, cara? Porque você não fala, principalmente pra quem não fala japonês. Você não fala japonês, o cara te pergunta teu nome, você não sabe o que ele tá perguntando. O cara tenta improvisar um inglês, é outro mito que a gente tem, de que em inglês a gente vai se virar em qualquer lugar do mundo, não se vira em qualquer lugar do mundo. O cara tenta improvisar o inglês, só que o inglês do japonês é horrível, cara. É melhor ele falar em japonês mesmo, é uma outra língua que eles inventam, cara. Eu tenho a intenção de um dia voltar, pra quem não sabe, eu tenho um espacinho lá no blog do tio Urude. Eu fiz um post, pra minha vergonha, eu fiz um post lá e parei, né? A vergonha é essa, né? Que eu parei de postar lá, mas eu tenho a intenção de mostrar essas curiosidades lá. Qualquer dia eu coloco alguma coisa sobre isso, sobre o inglês e o japonês lá. É muito engraçado, cara, você não consegue entender. E aí, nesse primeiro dia na fábrica, o cara ainda tentou improvisar comigo em inglês, porque ele viu que eu tava totalmente perdido no Japão. Tentou improvisar em inglês, só que eu não entendi, cara. Não entendi, e aí, mais uma vez, contei com a solidariedade de um brasileiro que foi lá me ajudar e traduzir o que o cara tava falando, e traduziu tudo. Pude, pelo menos, começar meu primeiro dia no trampo, né? E aí, fui trabalhar. Né, a gente trabalha, fui trabalhar numa fábrica de peças para carro, né, numa autopeças, com prensa, com solda.
Acredito eu que você não tinha prática nisso aqui do Brasil antes.
Exatamente, outro choque cultural, vamos dizer assim, porque no Brasil eu vivia praticamente às custas do meu pai, né, então eu tava muito bem na minha casa, comendo e bebendo quase que de graça. Fiz meus cursos de computação, fiz meus cursos ligados à tecnologia, trabalhei algumas coisas ligadas à tecnologia no Brasil. Imagina, chegar no Japão e meter a mão no óleo, meter a mão na graxa ali, foi complicado, cara. Foi muito complicado. Fora que a carga horária no Japão é muito grande, né? É outra coisa que a gente não se acostuma, né? Então, não se acostuma assim, nos primeiros anos a gente pensa em voltar pro Brasil porque é muito puxado. O japonês é workaholic, né, cara? Eles trabalham, o trabalho para eles vem em primeiro lugar, né? Trabalho dignifica a vida deles, né? Então, o trabalho vem antes até da família, muitas vezes. Tem um lance desses daí, né? Então, o trabalho muitas vezes vem antes da família, né? Aqui no Japão. Então, eles são workaholic mesmo. Trabalha, 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 trabalha e só trabalha. Né? Pra eles, a felicidade é ir trabalhar, cara. E pra gente, não, né? Pra gente, a felicidade é fazer festa no Brasil. Se tem um feriado na quinta-feira, a gente enforca a sexta, cara. Pra fazer churrasco. Não é falando mal do brasileiro, não. Eu tinha esse pensamento quando cheguei no Japão e era isso que eu achava que ia ver aqui no Japão, né? E aqui não, cara. Se tem feriado na quinta-feira, a gente trabalha na quinta e na sexta. A gente trabalha na quinta e na sexta. Eles pagam mais porque você tá trabalhando no feriado, mas a gente vem trabalhar, então não tem dessa aqui no Japão. E aí, esses primeiros meses trabalhando no Japão foram terríveis, cara. Não saber a língua, não saber no que você está trabalhando, você está correndo risco ali de se acidentar, de sofrer alguma coisa, algum acidente de trabalho dentro das fábricas, né? Tipo, trabalhar com prensa. Nossa, quantas histórias de estrangeiros que eu ouvi aqui que se acidentaram, perderam o dedo, perderam o braço, ou até morreram. Quantas histórias, nesses 20 anos, quantas histórias eu não ouvi disso? E, pô, sempre fico super triste, apesar de eu não conhecer as pessoas, eu fico super triste de ver que o cara veio tentar conquistar um sonho aqui e acabou morrendo no Japão, cara. Eu fico super triste com essas coisas, né? Então, não é esse glamour todo como a gente pensa, né? Sabe, Marcelo, uma coisa que é comum na maioria dos decassegues é o famoso sonho, né? O sonho dos 3 anos, né? O sonho dos 3 anos é o seguinte, a gente sai do Brasil com o pensamento assim, eu vou ficar 3 anos no Japão, vou trabalhar lá, vou conseguir minha grana e depois eu volto pro Brasil para montar alguma coisa. Esse é um pensamento que, pelo menos, a maioria dos decassegues que vem trabalhar aqui tem. Porque a gente tem a ilusão que a gente vai ficar rico trabalhando no Japão, né? Tem dois pontos de vista aí, Marcelo, que a gente precisa, às vezes, passar pro ouvinte que está pensando em morar em outro país, ou que está pensando em vir especificamente pro Japão, né? Que é onde eu tô agora. Tem dois pontos de vista. Um é que, lógico, a gente ganha mais do que ganharia no Brasil. Com certeza, mesmo trabalhando na fábrica, mesmo trabalhando num serviço que é barra pesada, cara, a gente consegue, com certeza, ganhar mais que no Brasil. Hoje em dia a gente não consegue juntar mais. Já corta essa. Hoje em dia não consegue juntar mais, igual eu juntava há 10 anos atrás ou há 20 anos atrás. Não consegue juntar mais. Não tem dessa, o mundo quebrou e não tem dessa mais. A gente não consegue juntar mais. Bem pouco mesmo. Os mais esforçados, né, que conseguem juntar. Porque se você quiser viver uma vida com conforto, uma vida tranquila, você não consegue juntar mais, não. tá? Você precisa fazer sacrifício para juntar. Então tem isso. E outro ponto de vista é que quando a gente volta, e eu falo isso porque já vi muita gente, eu falo isso com propriedade mesmo, porque eu já vi muita gente juntar dinheiro pra caramba, voltar pro Brasil com o sonho de montar um negócio, e chega aí, é tanta burocracia, cara, que você tem que fazer, é paga a taxa daqui, paga a taxa dali, faz isso, faz aquilo, e o seu dinheiro vai acabando, e você não ganha mais o dinheiro como ganhava aqui no Japão, porque aqui, você trabalha um minuto, você recebe o seu dinheiro. Trabalhou um minuto, o cara faz questão de te pagar. O japonês não fica devendo pra ninguém, cara, né? E aí no Brasil, não. No Brasil é tudo deixa pra depois, tá ligado?
Sim.
Então vai deixar pra depois, e a burocracia daqui, aí um come dinheiro daqui, outro come dali, outro come... Eu sei porque eu trabalhei em escritório de contabilidade no Brasil, e eu sei como que eram as taxas aí, cara. É horrível a burocracia no Brasil. E aí, já vi muita gente saindo com muito dinheiro daqui, chega aí, abre um negócio, não dá um ano, tá voltando pro Japão, chega aqui e fala, não quero mais ir embora, vou ficar aqui nesse país, né? Vou ficar aqui, porque aqui eu trabalho um minuto, ganho meu dinheiro, e aqui eu tô tranquilo. Aqui eu tenho tudo do bom e do melhor. Também não é desmerecendo nada do Brasil, também não é fazendo, o cara é realmente é um país de primeiro mundo, né? Então, logicamente que as coisas que tem para vender na rua, as coisas que tem aí por aqui é do padrão do país de primeiro mundo. Não que a gente viva esse padrão, mas a gente praticamente é obrigado a comprar essas mesmas coisas. Então é o que tem aqui, não tem menos do que isso aqui, né? Então a pessoa se acostuma com essa vida aqui, e aí fala assim, pô, eu não vou voltar nunca mais pro Brasil, né? Já tive essa desilusão e nunca mais volto pro Brasil e acaba ficando aqui. Esse é um ponto.
É um dos pontos.
Eu fui um desses, eu não cheguei a voltar pro Brasil, né? Eu não cheguei a voltar pro Brasil, eu voltei uma vez só pra revisitar a família, uma vez só. Nesses 20 anos eu voltei só uma vez pro Brasil. E também pra tirar minha carteira de motorista, quando eu vim eu não tinha carteira de motorista e tirar aqui direto ia ser muito difícil. Voltei pro Brasil, fiquei 6 meses no Brasil. E nesses 6 meses que eu fiquei aí no Brasil, eu vi que, poxa, realmente, isso que eu acabei de falar pra vocês, realmente isso me ocorreu, né? Eu falei, poxa, como as coisas são caras aqui. Olha, eu não me importo muito, não sou um cara, assim, de ficar segurando dinheiro, de ficar bom, fechado, não. Eu falo, pô, eu preciso disso, vou... Não sou desapegado com as coisas, né? Mas quando eu cheguei no Brasil, cara, nossa, foi terrível. Porque pra mim tudo parecia muito caro, tudo parecia que era um roubo, cara. Né? Como que pode as coisas ser tão... E aí fui cada vez mais me distanciando do Brasil por causa disso, né? Não vou dizer que pegando raiva do Brasil, mas fui vendo que a realidade aí era outra da realidade que eu tava vivendo aqui. E fiquei pensando, onde que eu quero viver nos meus próximos anos? O meu filho, que na época não tinha nem nascido ainda, né? O meu filho, onde que eu quero que meu filho viva, né? Nos próximos anos, né? Onde vai ser melhor, né? Qual que é a perspectiva que eu tenho do futuro, né? E aí eu decidi, né? Esse tempo que eu fiquei no Brasil, eu decidi que, poxa, o legal mesmo seria eu ficar no Japão e tentar viver outra vida aqui, não... Só trabalhando na fábrica, mas tipo, se esforçar mais para entrar na cultura deles, para entender o idioma deles melhor e para poder me fazer aqui, me conhecer, né? Eu falei na abertura que eu não me conheço ainda, né? Eu não me conheço ainda realmente, mas eu tô tentando saber quem eu sou aqui nesse país, porque eu sei que as condições aqui é muito boa para quem já sobreviveu até aqui, né? Então, é isso que eu tô tentando fazer aqui.
É legal ver um depoimento de quem tá lá, né? No seu caso,
tá
aí, né? Pra mim, é lá, né? Pra você, é aí, aqui. Porque a gente fala tanto, igual eu falei, né? Hoje em dia fala-se muito, muito aqui no Brasil. A gente vem falando, o povo vem falando novamente. E fala-se de crise política, crise da segurança pública, de uma série de fatores que vem acontecendo. Sendo aqui no Brasil, não vou discutir se quem é certo, quem tá errado, não é meu objetivo aqui.
Uhum.
Mas as pessoas vêm falando cada vez mais de vou embora, vou pra outro país, e eles não param pra pensar, não é também, igual você falou, tem coisas ótimas, mas tem coisas muito difíceis também. Eles não param pararam pra pensar nisso. E eles acham que vão chegar lá e que tá tudo certo.
A crise tá em todo lugar, né, Marcelo? Não tá só no Brasil.
Sim,
essa...
eu tenho empatido tá muito isso. É, principalmente com meus alunos, que na verdade essa crise que a gente vem enfrentando, ela é mundial, ela não é brasileira.
É, e também não é só da política, não é. A crise é mundial, afeta todo mundo, é em todas as áreas. Não dá pra gente falar assim, ah, o Brasil é o país da corrupção e eu vou sair daqui e pronto, né? Corrupção tem em todo lugar, no Japão tem corrupção, aqui não tem só japonês bonzinho, aqui não tem só japonês com essa cultura milenar tradicional, não, aqui tem muita gente ruim também, cara. É, nos Estados Unidos também tem muita gente ruim, eles também estão sofrendo com a política lá, a gente viu a eleição de lá, o pessoal não sabe o que pensar das eleições. A crise é mundial, em todas as áreas, então não importa onde você vai estar, você vai ser pego pela crise, de qualquer jeito você vai ser pego pela crise, em qualquer lugar. Se é que a gente pode chamar de crise, né? Às vezes é só a consequência do que a gente viveu esse tempo todo e a gente chegou nisso. E é assim que vai ser, e daqui pra frente ou a gente vai piorando mais ou a gente dá um jeito de dar uma melhorada nas coisas, né? A gente pode começar melhorando as coisas vivendo nossas próprias vidas, vivendo plenamente nossas próprias vidas, né, Marcelo? Aqui no Japão, por exemplo, principalmente esses últimos anos, eu tenho pensado que eu tenho feito da minha vida, né, cara? Em relação ao mundo, principalmente ao mundo ao meu redor aqui, né? Ao que eu posso alcançar, né? Então, eu sei que eu posso ser uma pessoa melhor e daí pra frente vou desencadeando outros mundos melhores para as outras pessoas e a gente pode ir melhorando as coisas assim, né? Isso é uma coisa que eu quero fazer, né? Passar essa mensagem para as pessoas de que a gente pode começar a melhorar a partir da gente, né? As coisas, né? Porque não adianta só a gente chegar ali e reclamar da crise, reclamar do político, reclamar disso, reclamar daquilo, e a gente não faz nada para se melhorar, né, cara? Isso também é hipocrisia, né, cara? Isso também é uma corrupção que você pratica com você mesmo, né? O culpado é você, cara. O culpado é você porque tá vendo isso, tá vivendo isso, e só tem reclamado e não tá fazendo nada a respeito, né? Isso, uma coisa que eu acho legal no Japão é que ele te coloca mensagens subliminares na sua cabeça. Eu penso que o Japão é uma utopia, cara. Que tem alguma coisa por trás que ainda vai acontecer. Porque não é possível, cara. Como as coisas funcionam bem por aqui, como as coisas... Essa questão do faça você mesmo, né? Seja você mesmo. Seja o seu individual pro coletivo, né? Então, por exemplo... Ou você faz a sua parte, ou não tem nada pra você, porque você não fez sua parte. E você se sente super envergonhado de não fazer sua parte.